Bom dia mais uma vez, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Vamos retomar a nossa pauta da reunião ordinária número 3 de 2021, deste dia 11 de fevereiro de 2021. Nós havíamos parado no item 2.4, passamos agora para o 2.5, que é apreciação, discussão e julgamento do arquivamento parcial do inquérito civil PROEGE 28.17.01.0132, da Promotoria de Justiça de Riachuelo. Interessados, ouvidoria do Ministério Público de Sergipe e o gestor da Câmara de Vereadores Divina Pastora, assunto suposto excesso de comissionados na Câmara Municipal de Divina Pastora, sem concurso público há mais de 20 anos. O relator é excelentíssimo senhor conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Eduardo, alguma consideração específica sobre esse procedimento?
Não, só.
Não.
Tá com o som aberto aqui. A princípio, não, só se os colegas quiserem algum esclarecimento.
Ok. Nossa excelência se posiciona pela conversão em diligência, em
Isso.
discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O 2.6 é a apreciação que foi feita pela excelentíssima senhora doutora corregedora, conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que é com relação à redistribuição daqueles procedimentos que são resíduos, que estavam no gabinete número 3. Então, ficou definido 7 para doutor Josenias, 7 para doutora Cristina Mendonça e 6 para doutora, ficarão com doutora Conceição, não é isso?
É isso.
Então, assim definido, declaro o resultado desse
Meu
formato.
agradecimento a todos.
Ok, doutora. Apreciação da indicação é o 2.7 da promotora de justiça, doutora Cecília Nogueira Guimarães, para exercer as funções de cargo procurador de justiça e substituição ao excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Zé Carlos Oliveira, no período de 1º de fevereiro a 2021. Deu, perdão, 1º de fevereiro a 20 de fevereiro de 2021. Item 2.8 da pauta é a comunicação formulada através do ofício sem número datado de 10 de dezembro de 2020, da lavra da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, acerca da prorrogação do prazo para entrega da dissertação intitulada Humanizando o Olhar na Justiça Juvenil, que está sendo prorrogado então para a data de 31 de julho de 2021, bem como apresenta o relatório de atividades realizadas durante o curso de mestrado em Criminologia na Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal, relativo ao biênio 2019-2020, nos termos do que dispõe o artigo 5º, parágrafo 6º, inciso 2º, da Resolução 1/2018 do Conselho Superior do Ministério Público sobre o afastamento de membros do Ministério Público de Sergipe para participação em cursos, congressos, simpósios, seminários e eventos afins realizados pelo Estado de Sergipe. Item 2.8 é a comunicação formulada pelo excelente senhor promotor de justiça, doutor Emerson, acerca do expediente GED registrado aí nesse 2.9, quanto à declinação de atribuição promovida pela promotoria de Canindé de São Francisco para a promotoria de Poço Redondo do inquérito civil 67.16.01.0041, que havia sido arquivado e homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público na 11ª reunião ordinária.
Doutor Machado,
Sim.
eu não compreendi muito bem a razão desse declínio, porque eu não consegui abrir a manifestação do doutor Emerson.
Certo,
Eu não sei.
doutor secretário,
Se alguém podia me esclarecer, somente para esclarecer.
deixa eu ver aqui. Doutor, se não conseguirmos o esclarecimento, eu retiro de pauta. Doutor Etério, você tem condições de mandar para o doutor Josenias?
Pronto, eu vou mandar para ele agora, viu?
Pronto. Especificamente, doutor Josenias, aí o senhor verifica, se houver tempo hábil para o senhor se manifestar, a gente faz,
Tá
colhe
bom, tá certo.
o julgamento. Se não, nós tiramos de pauta, ok?
Não, 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 eu só quero. Algo simples, é somente para me cientificar do conteúdo das razões, eu não sei.
Certo, ok, doutor.
Porque eu tentei abrir, o que aparece é exatamente a página do Proerj, e eu não estava tendo acesso. E talvez
Certo.
nesse momento, depois que eu tiver acesso, eu poderia ter acessado. Mas se doutor Etério tiver condições de me enviar, eu ficarei agradecido.
Já está sendo enviado agora, doutor Josenias. Está
Pois
sendo
não.
enviado agora. Tá bom.
Doutor Etério, quando concretizar, o senhor pode intervir aqui para informar para o doutor Josenias poder abrir lá automaticamente. Obrigado, meu amigo. Item 2.10, comunicação feita pelo senhor corregedor, excelentíssimo senhor corregedor do Ministério Público, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, referente às correições ordinárias que foram realizadas pela corregedoria no mês de dezembro de 2020, no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, na 2ª Promotoria de Justiça Criminal do Nossa Senhora do Socorro, encaminhando também o relatório final da correição ordinária virtual realizada na 8ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju. Item 2.11 é também uma comunicação do declínio de atribuição feita por Dr. Ricardo Machado de Oliveira, da decisão que do PIC número 119-2010-0002, e até então estava sob a atribuição da 1ª Promotoria de Justiça de Laranjeiras, ou melhor, foi instaurado pela 12ª Procuradoria de Laranjeiras para apurar notícia de crime praticado no âmbito do município de Laranjeiras, e houve o declínio para a 1ª Promotoria de Justiça de Laranjeiras. Doutor José Nias, não sei se o senhor conseguiu abrir esse, José, mas...
Ok? Eu consegui, está tudo certo.
Perfeito, perfeito. Os itens 2.12 a 2.15 são comunicações formuladas pelo excelentíssimo senhor procurador-geral, no caso, já sobre a minha atuação, de não ajuizamento de ações declaratórias de inconstitucionalidade que nós temos aqui na Coordenadoria Recursal. Um caso que envolvia normas gerais de funcionamento da Coordenadoria Geral de Perícias, COGERP, nós temos também outra relacionada à violação de princípios em cartaz na Constituição Estadual por ato normativo que dispõe sobre identificação de veículos oficiais à disposição de agentes públicos do município de Nossa Senhora do Socorro. Tínhamos também outro pedido de ajuizamento de ADI em relação a eventuais irregularidades das leis complementares municipais 082-2016 e 89-2019, que foram alegadas pelo Sintese, e, por último, não juizamento de ADI para discutir eventuais incompatibilidades existentes em relação ao texto constitucional por diversos atos normativos municipais que violariam, em tese, princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de irem contra a lei de responsabilidade fiscal ante a concessão de benefícios e vantagens concedidos a servidores públicos municipais. Item 2.16... é uma comunicação feita pela excelentíssima senhora promotora de justiça de Japaratuba, doutora Rosane Gonçalves dos Santos, comunicando a este conselho arquivamentos sumários e diversas ações, no total de 80 notícias de fato, procedimentos administrativos, inquéritos civis, enfim, são ajuizamentos de ações, ajuizamentos... arquivamentos sumários, melhor dizendo, acordo entre as partes, está sendo comunicado ao Conselho Superior, também foi encaminhado para os e-mails de vossas excelências. Item 2.17 são as comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados, e aí são mas com certeza dezenas de procedimentos que estão sendo prorrogados. 2.18, nós temos a comunicação dos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados nos termos do artigo 46, parágrafo único da resolução número 8/2015 do Colégio de Procuradores de Justiça. E no item 2.19, aí sim nós começamos a apreciar as promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis a seguir discriminados. Pois não?
O senhor pediu para informar, né?
Pois não, doutor? Se
tivesse doutor. Acesso ao voto lá, à decisão do doutor José Nias. Já está no grupo.
Se o doutor José Nias conseguir... Já vou olhar.
Doutor José Nias, então, o senhor, ficamos aguardando, né?
Rapidinho, deixa eu olhar aqui. Viu?
Tranquilo.
Mandou para o meu e-mail, não é isso?
Então, doutor José Nias, está no grupo. É uma ata que ele mandou.
No grupo, tá bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Do conselho, não é isso?
Isso.
Deixa eu olhar aqui.
Está no zap aí do conselho.
Deixa eu olhar aqui. Tá ok. Tudo bem.
Certo. É o item, voltando então... só para confirmar.
O item 2.9.
O item 2.9. Obrigado, doutor Etélio. Obrigado, doutor José.
Obrigado pela atenção. Mas,
então, é a comunicação formulada pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Emerson Oliveira Andrade, através do expediente eletrônico GED 13/2021-17, acerca da declinação de atribuição promovido pela promotora de justiça candidata de São Francisco para a promotoria de justiça de Poço Redondo do inquérito civil PROEG 67-16-01-00-41, cujo arquivamento foi apreciado pelo Conselho Superior na 11ª reunião ordinária, realizada em 30 de novembro de 2017, que acompanhou o voto da relatoria da corregedoria pela não homologação do arquivamento. Retomando a pauta, voltamos então ao item 2.19. E aí, doutor Josenias, nos referindo ao gabinete número 1, nós temos o item 1.18, ainda manifestações, votos que foram feitos pelo doutor Celso Luiz Dória Leó. Eu indago a Vossa Excelência se confirma esses votos para nós prosseguirmos o seu julgamento.
Olha, doutor Machado, eu, renovando os cumprimentos a todos, eu os li todos e ratifico e agradeço desde já, né, a substituição feita pelo doutor Celso, muito valorosa e muito eficiente, como sempre era de esperar. Ratifico, sim, todos os votos.
Então, em discussão, em votação, então, homologados todos os arquivamentos. Passamos, então, agora para a doutora Cristina Mendonça, no gabinete número 2. Doutora Cristina, dos itens 19 a 32, todos pela homologação, em discussão, em votação. Então, aprovada a homologação. E dos itens 33 a 36, Vossa Excelência votou pela conversão em diligência dos três procedimentos. Em discussão, em votação, então, aprovado também o voto da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Mendonça. Doutora Conceição Figueiredo, a senhora é a titular do gabinete número 3. E nós temos aí ainda manifestações de doutor Luiz Walter, dos itens 37 a 46, pela homologação. A senhora também ratifica, doutora, essas manifestações?
Só um momentinho, Machado.
Claro, doutora.
Todas ratificadas, encampadas, né, integralmente.
Maravilha, doutora. Eu agradeço a Vossa Excelência. Então, em discussão, em votação, então, homologados os arquivamentos dos itens 37 a 46. E agora, passando, doutor Eduardo Dávila, para o gabinete da Corregedoria Geral, nós temos homologação dos itens 47 a 55, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade, e nós temos...
Espera aí, só um procedimento aqui que eu gostaria de discutir com os colegas.
Sim.
Até porque nesse procedimento, além da não homologação, eu fiz uma proposta de assento para o Conselho.
É o próximo item, Eduardo.
É o próximo
56,
item.
Né? Pronto. Isso. Deixa eu só, então, declarar o resultado, que foram homologados
de 47
a 55, por unanimidade, e nós temos o item 56, onde Vossa Excelência está votando pela não homologação e está apresentando uma proposta de assento. Vossa Excelência tem a palavra.
Isso. Bom, inicialmente eu gostaria apenas de frisar que esse caso vem ocorrendo já há algum tempo. A assessoria que me passou de que isso já tinha sido detectado em algumas oportunidades. Na verdade, é um encaminhamento equivocado de um procedimento que nada mais é do que um declínio de atribuição. Então, alguns colegas, equivocadamente, têm feito um arquivamento com remessa para outra promotoria. Arquiva, remete para o Conselho Superior, faz uma cópia integral do procedimento e remete para a promotoria que ele entende que seja a que tem atribuição. Ora, isso nada mais é do que declínio, né? Isso não só altera, de certa forma, a consistência da informação nos nossos sistemas de acompanhamento de processo, mas também cria um gasto para o órgão, porque eu vou fotocopiar todo esse procedimento, né? Procedimentos pequenos, isso é irrelevante, mas alguns procedimentos são volumoso e remetendo para a promotoria, que vai instaurar um novo procedimento nesta promotoria. Então, eu, por causa disso, eu entendi pela não homologação, porque não é o caso realmente de se homologar, afinal de contas, o objeto desse procedimento ainda continua vivo em apuração, né? A devolução à promotoria para que promova aí sim o declínio de atribuição, e a gente até, por essa insistência de casos, estudar essa proposta de assento, que eu apenas minutei como sugestão mesmo, que seria no caso de fixação da atribuição em razão da matéria prevenção, conexão ou continência, né, que é o caso específico, foi por prevenção, de uma matéria que havia concorrência de atribuição, não cabe o arquivamento da notícia de fato, do procedimento preparatório, nem do inquérito civil, mas apenas o declínio de atribuição. Então, se Vossa Excelência for observar, o meu voto é justamente nesse sentido. A não homologação se justifica, porque, na verdade, o objeto ainda continua em apuração, no que pese em outra promotoria, e, na verdade, o que se operou aqui foi um declínio de atribuição, remetendo para a segunda promotoria, no caso aqui da Barra dos Coqueiros, que possivelmente deva ter instaurado um novo procedimento e deva estar seguindo com as apurações, ou seja, é meramente um declínio de atribuição. Era isso que eu gostaria de trazer para os colegas, para a gente estudar, inclusive, essa proposta de assento.
Pode falar, doutor Sinistro, fica à vontade.
Eu li o voto, doutor Eduardo. Eu só faria uma sugestão de que essa proposta de assentamento, essa propositura do assentamento, viesse fora do voto, para que nós pudéssemos nos debruçar e aprovar. Porque está dentro de um voto, se Vossa Excelência pudesse consolidá-lo e somente extrair apenas o...
Não, com certeza.
Porque eu achei também pertinente a propositura. Isso já vem ocorrendo, Então, eu acho, assim, a minha posição seria de extrair do voto e trazer ele de forma autônoma para que nós pudéssemos aprovar e inserir como assento.
Eu concordo, doutor Eduardo, com a manifestação de Vossa Excelência e com a manifestação do doutor José Nias, e acrescentar também, o senhor falou a questão de economia, né? E também, digamos assim, a celeridade na apreciação, no enfrentamento da matéria, né? Porque vem para cá, a gente não sabe quando vai ser pautado, porque vai aguardar um ritmo, né? Para só depois voltar de forma absolutamente desnecessária essa homologação, né, doutora?
Exatamente. Concordo, tem que otimizar para que
a gente... Eu também concordo, doutor Machado, com essa proposta. Né? Acredito que o doutor Eduardo tenha feito dessa forma no voto, como eu coloquei no voto do pedido de reconsideração, essa possibilidade de nós construirmos um assento, né? Também dentro dele, mas que será trabalhado por fora. Eu só lembraria a doutor Eduardo, talvez, de logo a necessidade de também nesse assento ser observado que já existe uma ordem de serviço da corregedoria com a ouvidoria, claro, pode ser modificada, a depender do entendimento de todos, da necessidade de comunicação desse declínio à ouvidoria. Porque senão a ouvidoria fica sem saber depois onde está esse procedimento. Isso foi construído na época por Ricardo
Augusto. Esse procedimento específico não tenha passado pela ouvidoria, não. Acredito, não tenho certeza, não.
É porque tem a grande maioria hoje, agora quando chega, né? Nós construímos, salvo engano, doutor Eduardo, uma necessidade de que essa distribuição fosse feita por lá, seja das notícias que cheguem, né, no setor de triagem, sejam aquelas que chegam pela ouvidoria. É claro que aquelas que são de ofício já instauradas pelo membro do Ministério Público, não, né? Mas em sendo... seja pelo setor de triagem, seja pela distribuição que a ouvidoria faz, de ser comunicado internamente, porque senão fica a notícia em aberto e a pessoa que fez a reclamação não tem condições de acompanhar.
Não, mas essa não é uma reclamação feita através do sistema.
Não, tudo bem. Eu estou só. Porque pode existir alguns declínios decorrentes desse. É isso que eu quero dizer. Alguns declínios decorrentes de notícias. E aí já englobaria, se fosse o caso.
Perfeito. Então, vou separar do voto, mas queria só. No voto, a intenção foi trazer o assunto à baila para a gente poder discutir. E aí eu apresento uma proposta de assento diante até dessa quantidade de casos que tem sido verificado.
Perfeito. Quando o senhor apresentar, doutor Eduardo, nós inseriremos o quanto antes na pauta, e se, por exemplo, ficar para a próxima, enfim, é no ritmo de Vossa Excelência, mas já está aprovado o espírito, a finalidade.
É apenas uma ideia. O conteúdo desse assento a gente merece realmente aperfeiçoar até a redação.
Perfeito. Então, o item 56, que é o inquérito civil PROEGE 415-010046 da primeira promotora de justiça da Barra dos Coqueiros, a manifestação, conforme explicitada pelo relator, excelentíssimo senhor corregedor, é no sentido da não homologação pelas razões que foram aqui apresentadas. Em discussão, em votação, então aprovado também a não homologação por unanimidade. O item 3 são comunicações de decisões monocrática sem homologação. Nós temos apenas um item, que é o procedimento preparatório do inquérito civil número 15-18-01-0076, da terceira promotoria de justiça dos direitos do cidadão, cuja relatoria, doutor excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Em discussão, em votação, então aprovada também a comunicação. Na verdade, é só uma comunicação, né? Enfim, não é decisão. Então, comunicado está, doutor Eduardo. E o item número 4, não temos nenhum registro no que se refere à comunicação de homologações monocráticas de arquivamento, e eu também não tenho mais nada a registrar nessa parte do que ocorreu, mas franqueio a palavra para os demais conselheiros, caso queiram se manifestar. Acho que o doutor Eduardo caiu, né? Me parece que o doutor Eduardo não está mais aqui no link, mas enfim, eu acredito que não tenha mais nada a ser ponderado. Então, Pois não, doutora?
Não. Apenas não. Acho que caiu, porque como eu também eu caí tanto no colégio, tanto na reunião do conselho. Enfim, doutor Machado, eu também vou encaminhar para estudo, e essa realmente é um estudo, sim, uma proposta de assento do conselho nos casos, né, de pedido de reconsideração, não quero taxar assim, mas, sobretudo, de logo, eu gostaria de deflagrar, né, um processo acho que a escola poderia nos ajudar bastante também, subsidiar por alguns membros do colégio, representantes da classe, no sentido de a gente tentar construir de forma mais objetiva, né, a valoração dos critérios que já são como objetivos para a aferição do merecimento. É um aperfeiçoamento, entendeu?
Perfeito.
Acho que a gente pode e precisa fazer isso, é uma contribuição que a gente pode dar à instituição.
Doutora, a proposta temática, doutor Eduardo, o senhor caiu rapidamente, mas nós estamos na fase do que ocorrer, né? Então, são manifestações, enfim, de temas de interesse aqui do Conselho Superior, que não estão na pauta. A proposta, salvo engano, ontem, teve uma discussão no nosso grupo de WhatsApp da associação, de alguma proposta, de alguma sinalização no sentido de provocar aqui a administração superior, nesse sentido de procurar também maior objetivação.
Eu não conheço, Machado, porque eu não faço parte do grupo, né? Então,
certo.
Faço parte discussão da associação, mas não do grupo do WhatsApp.
Isso será trazido. Houve uma provocação na associação, por alguns associados, que trarão, e a associação ficou de analisar e mandar uma proposta,
uma contribuição,
né?
Eu acho ótimo, aí a gente trabalha nela,
né? Trabalhamos, podemos até fazer uma comissão, doutora, a gente senta e vê qual é o melhor encaminhamento a ser dado, mas senhora tem toda a razão, porque a partir do momento que objetivar, aí sim, doutora, até mesmo recursos poderão existir,
exatamente,
baseado no critério, né, que seja palpável, aferível, né?
Exatamente.
Perfeito, mas
doutor Machado, não é propriamente do conselho, é apenas uma observação. Senhora. Doutor Paulo comentou na reunião do colégio a questão de encerrar o grupo da coordenadoria, substituir por uma lista de transmissão.
Sim.
É, bem, a lista de transmissão pode existir, claro, é muito útil, mas eu fico um pouco preocupada porque aquele grupo ele tem uma utilidade, eu vejo os colegas trocando muitas informações úteis, pedindo ajuda um ao outro, como faço isso, como faço aquilo, me mande um modelo, e são muito auxiliados. Se esse grupo desaparecer, eles não terão mais esse apoio. Eu não sei quem poderia sediar esse grupo para que o pessoal ainda tenha a possibilidade de conversar.
Perfeito, Cristina.
Não vai ficar só na associação.
Eu percebi isso também. Eu percebi, não quis falar lá na reunião do colegiado, porque fica parecendo que as iniciativas da coordenadoria, pelo menos eu já falei algumas vezes, e absolutamente não é nesse sentido. Mas particular, de não encampar e de não aplaudir, absolutamente. Mas, particularmente, o grupo da coordenadoria pode até ser criado um outro com outro nome, mantido. Exato. As pessoas que participam, até porque eu acho naturalíssimo cada um querer dar sua personalidade na sua gestão. Certo? Mas eu mesma, como corregedora, utilizei várias vezes desse grupo para fazer comunicações, divulgar ofícios circulares, né? Chamar, apesar deles serem enviados pelo GED, mas de chamar de instantânea a atenção de que houve um ato.
Até denúncias de coisas, né? Que eu vejo erradas, eu mando no grupo, né?
Exato. Depois eu ando sem participar muito, porque, na verdade, eu estou ansiosa para finalizar a minha dissertação.
Imagina.
E aí... é uma eternidade, é uma coisa que não acaba. E aí eu não desvio a atenção, mas... aquele grupo é um grupo extremamente proveitoso, né? Eu vejo realmente, como a doutora Cristina já falou, e na época que eu participava, a troca de informações, mande esse modelo, o outro diz, eu também entrei na vida dessa forma. Então, uma lista de transmissão que pode existir jamais vai fazer essa interação.
Sem volta.
E por mais que a gente tem que olhar e priorizar o trabalho coletivo. Nada dá mais legitimidade àquilo que é discutido. Como a gente discute aqui, um vai acrescendo a ideia do outro, um vai, sabe, se colocando e dando uma visão. Às vezes há um dissenso, é natural, é humano, né? No sentido de cada um manter sua opinião. Mas eu acredito que o trabalho ministerial ele tem que caminhar cada vez mais de forma coletiva. E acredito que a manutenção desse grupo, com outro nome, com outra tipificação, ele então, é bem-vindo.
José Elias, tem um grupo ainda que ele formou há muitos anos atrás, que é o Movimento MP. Ele ainda existe, ainda tem alguns, tem uns 20 e tantos integrantes, 30, não sei.
Exatamente.
De repente, a gente pode pedir para quem quiser migrar para esse grupo, que é um grupo livre de troca de ideias, está até meio parado, porque a gente tem se comunicado mais no da coordenadoria. Mas esse grupo já existe.
Mas, Cristina, veja, eu acho que Paulo deve criar o dele, entendeu? O que é que,
ele cria a lista de transmissão
dele. Não, eu acho que um grupo, se ele concordar no Zap, ele pode dar outra nominação e continuar com o grupo de Zap. São sugestões apenas, né? A não ser que ele não queira mesmo, né? E queira ficar só com a lista de transmissão.
E até imagino por quê. Porque alguns colegas, às vezes, entram num campo de manifestação de opinião um pouco política. Né? E isso, eu acho que não deveria ocorrer, porque nem todo mundo pensa igual. Algumas pessoas pensam de uma forma, outras de outra, e um grupo fica insistindo numa determinada posição e outros podem não se sentir bem.
Mas... é quase inevitável, viu?
É inevitável.
O Eduardo sabe disso, eu e ele, né? Na época da coordenação, de ter não é um censor, mas alguém que...
Moderador.
Mas, olha, a turma...
coisa se tornasse...
A turma é muito, né? Muito autônoma, né? Então, não tem... Não é tem difícil. Como. Ninguém agora, claro, falando. Acho que tem que ter um moderador que, quando houver o excesso,
em particularmente, né? Diga, olha, fulano, você está exagerando, modere um pouquinho, não é? Mas acho que é algo que pode ser.
Vá para o grupo da associação, que eu sei que lá ferve.
Não quero agora, lá já é diferente. Lá é outro.
Não quero tipo. Distância, não quero não. Não quero saber.
Lá eu nem participo, eu sequer participo.
Eu não participo do grupo também. Eu não participo.
Também não.
Então, mas só de repente a sugestão, a gente vê se realmente encerrar esse grupo, se a gente migra para o Movimento MP. Eu já estou lá no Movimento MP. Vou convidar os colegas, antes de encerrar o grupo da coordenadoria, a que manda o telefone, porque eu só tenho um administrador, doutor Josenias, para ele ir incluindo o pessoal. Viu?
Tá bom, doutora. Vamos voltar a essa discussão. Então, não tendo mais nada a tratar nessa reunião, declaro encerrada a reunião ordinária do dia 9 de fevereiro de 2021, agradecendo a todos.